Errou!
Meu objetivo é
Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.
Está começando agora o Visceral Cast!
Uma dádiva dos ninjas!
Olá, pessoas! Estamos começando aqui mais um Visceral Cast. Quem vos fala aqui é o francês. Sim, estamos de volta aqui com esse segundo episódio, depois do nosso retorno aí. E eu estou com ele aqui, o cara que é o Vigia e sempre vai ser o Vigia das Galactas. Pois o Drake!
Eu vigio até a gameplay dos outros, né?
Ah, tem que ser. É o famoso fiscalzinho de gameplay. E hoje nós vamos falar de um jogo aí que lançou no final de 2020, que virou hypezão aí, a galera tava louca, o Otaku tava tão maluco. Com as
joguinho de waifu.
Com as lolas waifu, eu não sei os termos. O Genshin Impact. Esse jogo aí de gacha desgraçado.
Também conhecido como Wife of the Breath of the Wife.
Fez aí até alguns criadores de conteúdo gastar um Celta pra ganhar bonequinho no jogo.
Mas isso a gente vai chegar mais pra frente. Então, o que é que falta pra gente começar o Tomcast?
Bora pro cast.
Bora pro cast.
Então, é isso aí, eu sou a Draxon. Viemos aqui falar um pouco aí desse game que está contagiando o mundo inteiro aí. Eu também fui pego por esse game aí um tempo, em indicação sua, gostei bastante. Mas tem umas ressalvas aqui que eu vou fazer aí um pouco mais pra frente. Mas já podemos começar aqui com a data de lançamento dele, que foi no dia 28 de setembro de 2020.
Lembrando que antes de ter o lançamento dele, o beta do jogo, então o lançamento oficial foi 28 de setembro, mas tinha o beta.
Sim,
o pessoal
estava
testando o jogo antes.
E só corrigindo aí, galera, que eu falei que o lançamento tinha sido em dezembro, não, foi em setembro. É porque eu sou disléxico e eu leio as paradas erradas mesmo e sou analfabeto funcional, então desculpa aí.
É, analfabeto funcional é foda, né?
É, foda. Ele foi desenvolvido pela empresa chinesa MiHoYo, a famosa MiHoYo.
A famosa MiHoYo.
Que todo mundo aí no YouTube fala.
Também conhecida como MiRobô.
É, a MiRobô também. Que também desenvolveu o famoso Honkai Impact 3RD aí, a terceira geração deles aí.
Que é um joguinho que ele tem bem... se você comparar o Genshin com o Honkai, você vai ver que o Honkai foi meio que... vamos dizer, um protótipo para o que seria depois o Genshin Impact.
Sim.
Pelo gráfico, jogabilidade e tal.
Sim, sim, bem parecido. E é os primórdios, né?
Você chegou a testar o Honkai? Eu joguei na época que ainda tinha o beta, tava tudo. Ele todo em chinês.
Não joguei.
E, se não me engano, ano passado lançou ele para PC. Quando eu joguei a primeira vez foi para celular, mas eu joguei pouco.
É, ele é
um jogo até que é legalzinho.
Vi algumas gameplays só, uns trailerzinhos. Ele é um action RPG, né? Com gráficos de anime. E ele foi lançado aí pra PS4, Android, iOS, PS5, PC, Windows. E ele é aquele típico joguinho maldito de gacha. Famoso roleta da sorte. Tem as loot boxes.
Roleta do azar, né?
É, pra não falar... é o caça-níquel, o famoso roletão.
Lootbox, Tinko, caça-níquel. Ou seja, é você botar dinheiro no jogo e contar com a sorte.
É um jogo desgraçado que vai te roubar.
É, tipo, se não me engano, o jogo do Nanatsu e o Saint Seiya Awakening também são gachas. O próprio Honkai Impact, acho que também tem um pouquinho de gacha no jogo. Eu acho que tinha um jogo do... King of Fighters de celular também tinha parada de gacha. Então não é um tipo de jogo novo. Tá aí no mercado já tem um bom tempo.
É, tem um bom tempo. E o bom também é que ele é um jogo que dá pra jogar sem gastar, né? Dá pra você fazer o free to play seu ali, na moralzinha.
Sim. É, porque a parte do gacha tem como você vai fazer ali roletar lá no jogo. Mas tem como você fazer isso de graça, com os recursos que você... vai conseguindo do jogo, ou então você vai e tem o famoso cartãozinho lá que você passa e vende o seu rim, suas duas irmãs caçula, pra ver se você consegue um personagem. É mais ou menos assim.
Em duas semanas, o jogo faturou mais de 100 milhões de dólares, maluco. Isso eu fiquei bolado. O jogo conquistou aí a galera toda.
Engraçado que o jogo é grátis, só que ele custou 100 milhões, em duas semanas ele se pagou.
Era, porque...
Você vê, cara, como que o barulho foi sinistro.
A galerinha queria pegar ali aqueles bonequinhos maneiro, tipo o Hazel, que eu custei pra pegar essa desgraça no jogo.
Pior que eu nem tava querendo o personagem, ainda peguei antes de você, né? E você ficou puto quando eu te mandei a foto.
Cara, eu só queria ele. Eu não queria mais nada. Eu só queria ele. O personagem é maneiraço, mas eu só queria ele.
A carinha dele foi maneiro.
Sim, sim.
Outra curiosidade foi que em 2020 ele foi eleito pela Apple Store e pela Google Play Store como o jogo do ano. E quando ele foi eleito o jogo do ano, a gente ganhou uma recompensa. O pessoal até falou que era meio michuruca, né? Porque poderia ser um pouquinho mais de recompensa que a gente pudesse ganhar no jogo, mas é melhor do que nada, né?
É a Mi rolou, né? Pô!
Mi rolou.
Mas também com tanto aí, pô, 100 milhões. O jogo faturou mais de 100 milhões em duas semanas, cara. Então, lógico...
Um jogo gratuito?
É, lógico que ele tinha que ser o jogo do ano. Não tinha como ele não ser. Então, Ozodrax, você pode vir aí com a breve sinopse da história do game aí pros nossos queridos ouvintes?
Bom, resumo básico da história é que conta a história de dois irmãos gêmeos, que é o Aether e a Lumine, que viajam entre mundos, e eles estavam saindo de um mundo até que uma deusa desconhecida aparece e enfrenta eles. Aí derrota um e captura o outro. E aí a gente vai ter a jornada do viajante, que é o personagem que a gente controla, atrás do seu irmão gêmeo no mundo de Teyvat, que é o nome do mundo que a gente tá. E a gente é guiado pela Paimon. Só que no começo do jogo, a gente escolhe se a gente vai controlar a Lumine ou a Aether. Mas, oficialmente, pela história do jogo, Lumine é que foi capturada e a gente controla o Aether. Mas aí também tem outra coisa da história do jogo, é que no próprio site do Genshin tem um mangá com algumas histórias do passado de alguns personagens, como o Vento, de Luke, alguns outros personagens também. É mais essa pegada, a nossa jornada para encontrar o nosso irmão gêmeo.
É, o jogo ele é um jogo bem dinâmico na história, né? Porque ele traça uma linha e decorrer do jogo você vai fazendo ali as quests principais e você vai sabendo muito mais da história como um bom e velho RPG antigo, né?
Sim, sim. Aí você vai descobrindo a história de... Você vai vendo a história de outros personagens também do jogo, não só muito focado no personagem principal, você vai descobrindo... Pra jogar, por exemplo, igual você falou do Hazel, a gente tem uma parte que conta a história do Hazel. Eles estão soltando de vez em quando de algum personagem que a gente já joga mesmo.
Sim, e o legal é que conforme você vai jogando, tem alguns personagens ali que você adquire eles com a história do jogo, né? E o jogo também, decorrer das coisas que você vai fazendo missão, você ganha cristalzinhos, algumas gemas, que você pode ir lá roletar pra tentar ganhar um personagem novo. Até eles chamam lá de oração, né? Você vai orar lá.
Sim, sim.
Aí você pode vir armas, no... personagens novos.
Aí tem os banners que são onde a gente dá que o pessoal fala, dá os tiros. É. Ou fazer os desejos. Que é onde você faz ali a roletada pra ver o que, que você tira. Aí tem as porcentagens pra você tirar os personagens mais fortes, as armas, etc. É nisso daí que vicia a gente.
É aí que ele dá aquela pegadinha no tornozelo, né? Que ele te puxa pelo pé ali pra você tentar pegar mais personagens. Cada personagem ali tem o seu tipo de evolução, tem suas habilidades. E com os personagens também, com as histórias, vem aí pelas interwebs da vida rolando aí algumas teorias malucas e tudo. Porque tem o mangá, né? Como você tinha dito aí. O site oficial lá disponibiliza o mangá para o pessoal poder ler as histórias, algumas histórias, e nisso vem as teorias. Então você pode falar aí algumas teorias que a galera aí meio que anda aí conspirando?
Cara, a teoria que eu vejo mais gente falando é que a Paimon, que é aquele bichinho, aquela menininha que acompanha a gente na história, é que ela seria a tal deusa que aparece no começo do jogo. Só que ela teria perdido os poderes e agora tá ajudando o viajante para encontrar a Lumine, que talvez ela teria roubado os poderes da Paimon. E aí a Paimon estaria ajudando o viajante para achar a Lumine e recuperar os poderes de deusa dela. Mas por que que eles têm essa teoria? É principalmente por causa do nome da Paimon e o nome dos arcontes. Por exemplo, o Barbatos e o Morax. São os que a gente já vê no comecinho do jogo. Porque esses dois nomes, eles são nomes de alguns dos 72 demônios escrito na chave menor de Salomão. Aí, se você, eu tenho até, botei até o link aqui da chave menor de Salomão, e tem o nome dos demônios. E se você procurar, por exemplo, Barbatos. Se você for ver a descrição do Barbatos e comparar com o personagem, você não vê nenhuma ligação. Mas aí você procura Morax. A descrição diz: ele ensina a astronomia e todas as outras ciências liberais, é sábio e dá bons familiares, e conhece as virtudes de todas as ervas e pedras preciosas. Isso daí bate muito com a descrição do Zhongli, que quando ele estava fazendo a preparação do funeral do corpo do Hexlatis, que é o corpo do Arconte, ele é um cara sábio, ele conhece um monte de assunto de coisas variadas, ele sabe muito sobre ervas, sobre pedras. Então nisso daí você vê que eles pegaram uma característica dessas listas da chave menor de Salomão e botaram de acordo com os personagens. E aí, se você for procurar Paimon, tem lá Paimon. Na descrição diz: ela ensina todas as artes, ciências e coisas secretas. Pode revelar todos os mistérios da terra, do vento, da água, o que a mente é e tudo que o magista quer saber. Ou seja, Paimon é como se fosse um guia. E na história do jogo, a Paimon é o nosso guia. Ela sabe de um monte de coisa e vai revelando pra gente aos poucos. Então isso seria uma coisa que ligaria que a Paimon seria um dos deuses, porque o nome dos arcontes vem dessas chaves de Salomão. E a teoria é que ela seria uma deusa do tempo e espaço. Que outra coisa que explica isso é que quando a gente pausa o jogo, tudo fica parado, mas a Paimon ainda fica se mexendo. Então isso poderia ser a antiga deusa do espaço e tempo. Claro que pode ser só uma coisa engraçadinha ali e tal, mas tudo isso gera teoria, né? E outra teoria é que o Dainsleith, que é o personagem que narra todos os trailers do jogo, e ele tem uma quest no jogo também, ele seria o Traveler do futuro, já que ele fala algumas coisas na quest dele que só o protagonista poderia saber, que é coisa sobre o Vente, o Zhongli. Então tem essas duas teorias, que a Paimon seria a deusa do começo do jogo, e o Dainsleith seria o Traveler, ou até mesmo alguma pessoa que conheceu o Traveler no passado.
E nessa pegada aí também, tem muita coisa que ali no jogo você vai jogando que você meio que subentende assim. Tem umas piadinhas da Paimon, umas coisas assim que ela meio que disfarça, dá uns migué, né? De umas perguntas que alguns personagens fazem pra ela ali, até falam com ela. Até aquela piada boba lá que todo mundo pergunta que se ela é um bicho, se ela é comida, ou se. Ou o que que ela.
Outra coisa também que eu vejo o pessoal comentando na internet é que lembra que a gente comentou do jogo do Honkai Impact?
Sim.
Se você for ver, alguns personagens têm muita semelhança visual com os personagens do Genshin. Por exemplo, no Honkai tem uma personagem chamada Kiana, que no jogo ela acaba, na história ela vira uma deusa maligna e tal. E se você for procurar gameplay e cutscene do jogo, essa parte que a Kiana tá atacando lá uma outra personagem, os ataques, a movimentação é muito, muito parecido com os ataques da deusa quando ela vai atacar o Gêmeos. Então tem o pessoal achando que ou o Honkai Impact e o Genshin têm o mesmo universo compartilhado, ou que talvez um fosse o futuro do outro, entendeu? Como se os dois estivessem no mesmo mundo, só que um vem antes do outro. Teria alguma coisa assim também.
Porque você vem falando aí dessa parte da aparência e tudo mais, do game, que um assim meio que já puxam uma coisa do outro. A gente pode falar um pouco também, já aqui, já emendar e falar dos gráficos do jogo, né? Porque os gráficos do jogo, cara, são fora. É lindo o gráfico do jogo, cara.
Sim, o gráfico é bonito pra caramba. Eles fizeram aquele esquema, se não me engano, é cel shading. Que eles simplificam o gráfico para ficar com aquela cara de anime. Então é um anime 3D, só que fica muito bonito do, se você souber fazer certo, e não igual o gráfico do Berserk, que puta que pariu.
Foda. Mas a única coisa assim meio que eu acho foda dessa parte do gráfico, porra, o gráfico é fodido, não tem como.
O cenário também é bonito.
Pô, as cenas do diálogo, dos diálogos, quando você vê os personagens um conversando com o outro, pô, parece que você tá vendo um anime mesmo ali, é maneiraço. Só que, pô, vamos combinar aqui, tem umas paradas ali no jogo ali que é mal otimizada pra caramba, né?
O jogo é bem mal otimizado, porque, pô, ele dá umas lagadas ferradas.
Eu já vi uma galera que tem PC da NASA reclamar que o jogo é mal otimizado.
Sim. Eu vejo muita gente reclamando que o jogo faltou isso, tá ligado?
Mas meio que ele combina também essa parte assim, que de vez em quando nós travamos também, a gente fica meio puto, meio nervoso assim, mas eu acho que o ponto forte maior do game, além da história, é a ação dele, né? Porque ele é estilão hack and slash, né?
Sim. Aqui em off a gente tinha até comentado sobre o jogo, a jogabilidade e tal. E você tinha achado até um pouquinho enjoativo, né?
Eu achei enjoativo. Porque o que acontece? Esse é um tipo de jogo que ele veio com uma leva de jogos aí agora aí de 2015, 2016 pra cá. Que são esses jogos de atualizações pontuais. Porque o que acontece? Nós lá atrás a gente já tinha o famoso Ragnarok, que ele vinha por temporada, né? Cada temporada lançava um boss novo,
uma área nova,
entendeu? Armas novas, equipamentos novos e tudo mais.
Mas mesmo sem as atualizações, ele já era um jogo bem grande, né? Em cenário, essas coisas.
Sim, tinha bastante coisa pra fazer. Aí depois também veio aí os jogos aí estilo Fortnite também, que pegou pra isso, pro jogo, né? Que além de ser um jogo de FPS, ele se encaixa muito bem num jogo nesse estilo, porque ele vem por temporadas. Cada temporada ele é um jogo diferente e tudo mais. Só que o que aconteceu com o Genshin? O Genshin ele me cansou um pouco, porque era só aquilo ali.
O problema do Genshin é que você é muito limitado por causa das resinas, entendeu?
Cara, eu não acho nem pela resina, não. Eu acho mais pela evolução do game. A forma de evolução do game é uma forma diferenciada. Você pode evoluir seu personagem lá com os livrinhos lá, né? De XP, tem três níveis de XP lá pra você gastar. Só que o seu personagem, ele só fica forte mesmo conforme você upa o XP do mundo, pra você pegar equipamentos novos. E o nível do mundo influencia no nível do equipamento novo que você vai pegar e tudo mais. Só que a forma que eles fizeram pra você evoluir esse mundo aí, ou você tem que ser uma pessoa que vive desse jogo, ou você tem que ter muito tempo pra poder jogar ele, porque a progressão do jogo, ela é muito lenta, cara.
Cara, mesmo se você tiver muito tempo, você ainda fica muito limitado por causa das resinas. Porque o que te faz deixar os personagens fortes, que é upar artefato, XP, essas coisas, você precisa das resinas para conseguir. Então você tem um limite diário, que já foi até menor, e de tanto o pessoal reclamar, aumentaram um pouquinho. Antes era 120, aumentou para 160.
Eu achei que era 80 aumentou. E aumentaram para 100.
Se fosse 80, você ia fazer literalmente nada no jogo. Você ia fazer dois domínios e acabou, entendeu?
Ah, sim.
Então ia ser muito mais complicado. Então mesmo se você tiver muito tempo, você ainda fica limitado. Porque você ficar só matando mob no mundo, não te faz o personagem evoluir. De fato, é fazendo esses domínios que é o que gasta resina. Ah, mas se eu tiver grana, cara, até mesmo quem tem grana tem limite para quanto de resina que o cara pode usar.
O que manda mesmo ali na evolução, se for botar mesmo para valer, é o nível do mundo e as resinas, né? Para você poder fazer os domínios, fazer ali os salões ali, para você poder ir evoluindo, conseguindo o equipamento, porque esse jogo ele tem um estilo de evolução de equipamento que é você sacrificar equipamentos de outros níveis para aumentar o XP do equipamento nível acima que você quer.
Você precisa upar muita coisa. Você precisa upar level de personagem, ascender de um level para o outro, então são duas coisas diferentes que você tem que upar. Aí você tem que upar os talentos é o quanto de dano ele causa. Você tem que upar as armas, tanto o XP quanto a ascensão de armas. Você tem que upar artefatos. Então você tem muita coisa pra mexer ao mesmo tempo pro seu personagem ficar forte. Isso dá muito trabalho.
E meio que ele te prende de todas as bordas, né? Eles te põem ali um cadeado de tudo quanto é lado.
Sim.
E isso que foi me enjoando no game. Mas a história é maneiraça. Eu joguei a história, eu fui jogando a história ali, fui evoluindo um pouco com a história. E você pode jogar, vai jogando, você zera o jogo ali, a história principal ali rapidinho, tudo, tem as outras coisas pra fazer. Já teve algumas atualizações aí com personagens novos, com áreas novas também que abriu, equipamentos novos. Só que é muito repetitivo, você sempre tem que fazer a mesma coisa, entendeu? Eles não liberam uma parada nova pra você, assim, em quesito de que vai te prender no game. A única coisa que te prende no game é a sede de você ter aquele equipamento pra melhorar seu boneco e ter o boneco que você quer. Foi isso que eu achei.
Mas uma coisa que eu achei legal do jogo é que o fato de você controlar 4 personagens e ter esse esquema de você usar habilidades elementais e elas se combinam.
Sim.
Não é, por exemplo, Pokémon que, água ganha de fogo. Não, nesse jogo, a água interage com fogo. Eles não chegam a se anular, eles fazem um efeito diferente. Então tem todo um esquema de você usar 4 personagens, você combina os elementos para causar mais dano, né? Simplesmente só bater com espada e ter o dano mais bruto. Não, você faz um monte de combinação elemental que, porra, faz uns danos absurdos também.
Eles usam muito da ciência, né? Nesse esquema aí, quando você molha o personagem, usa fogo, evapora. Igual quando você dá lá, congela o personagem, usa eletricidade, dá um outro efeito.
Se não me engano, o gelo com raio diminui a resistência física, ou seja, a porrada bruta vai fazer mais efeito.
Sim, você sabe da onde veio isso?
Não sei.
Game muito antigo que eles usavam muito desse esquema, o bom e velho e famoso Final Fantasy.
Ah, é porque Final Fantasy, principalmente os antigos, eu não cheguei a jogar. Só joguei, se não me engano, um pouquinho do 13, na época que lançou.
Então, Final Fantasy tem muito disso, o Tactics também tinha essas coisas.
Outra coisa que, já que a gente estava comentando sobre os personagens, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? É o visual dos personagens. Se você for, principalmente se você comparar com Honkai Impact, que é só personagem feminina, eles dão muito mais aqueles closes, locais específicos das personagens e tal, bem mais sexualizado. No Genshin, eles já não fizeram tanto isso. Tá certo, tem algum personagem ou outro que, por exemplo, acho que a personagem mais sexualizada, digamos assim, mais sensual, seria a Lisa, mas mesmo assim a roupa dela é bem de boa.
Tem muitos personagens que são estilosaços.
Sim. E outra coisa que eu reparei na roupa dos personagens é que o visual deles é assimétrico.
Sim.
Tem sempre um detalhe de um lado que é um pouco diferente do outro. A roupa não é simplesmente igual dos dois lados. Isso eu achei bem legal. Até mesmo o Zhongli, que se você olha assim em primeira vista, a roupa dele é toda igual. Mas nas costas tem um detalhe que é um pouquinho assimétrico. Então isso dá um diferencial também nos personagens.
Sim, porque pô, cada personagem tem seu estilo, cada personagem tem o seu poder ali, né? Que cada um vem de um continente diferente.
Tem a sua jogabilidade também, diferente.
Porque o jogo, ele é dividido em continentes, então cada personagem que vem ali, vem de um continente diferente. E você pode tirar que cada personagem que pode parecer que tem o mesmo estilo, eles não têm, de batalha, que é tipo assim, os de arco. Um de arco ele vai atirar de um jeito, o outro tem arco? Tem, mas ele atira de outra forma. O tipo de ataque rápido dele é diferente. Um que ataca de lança de um jeito, que ataca de lança de outro. Os de espadão, cada um tem um estilo de bater diferente. Essa diversificação.
Um ataque mais rápido, outro mais lento.
Esse tipo de diversificação eu achei muito legal no game. Até os próprios inimigos também, por mais que eles sejam muito repetitivos, se você demole, já era.
Cara, tem um personagem que te leva em 3, 4 ataques. Pode ter o máximo de vida que você conseguir embotar num personagem, mas se você demole, você roda. Principalmente por causa desse esquema de combinação de elementos.
É, porque você tem que ficar esperto, porque se você não usar a combinação pra tirar o maior dano possível, o proveito desse dano, você ficar ali só em espadinha, 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 ou poderzinho, 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 sem ficar fazendo combinação, do nada tu roda. E eu já morri um monte de vez de bobeira.
Eu também. E outra coisa, não adianta você só... Ah, eu tenho esse personagem, por exemplo, de Luke. Ah, eu tenho de Luke, eu quero botar o de Luke pra solar. Cara, se o de Luke, que é o personagem de fogo, ele enfrentar um inimigo de fogo, ele vai fazer muita coisa. Porque o cara vai ter imunidade. Então é bom você ter outro personagem que vai complementar as fraquezas dele também. Você ter só um personagem forte. Você tem que ter toda uma equipe que os poderes dele se combinam.
É, porque o game, ele é... Nessa parte, ele é equilibrado no esquema que... Ah, o Diluc. O Diluc é o personagem de fogo que tem o maior dano de fogo do jogo.
Uhum.
Aí tem o Vent, que ele é um personagem de Anemo, que é o vento.
Absurdo, gente. O vento é quebrado.
Ele é quebrado. Ele não tem o maior dano de vento, ele não tem o maior dano de arco, porque ele é de arco, mas ele tem o maior controle, de área do game. Porque ele usa a ultimate dele lá e ele junta todo mundo. Sem contar que a ultimate dele carrega em dois palitos.
Aí você joga os elementos, né? E você bota os elementos ali pra fazer reação. Então você vai causar muito dano elemental ao mesmo tempo. Então, por isso que ele é muito quebrado. E, cara, outra coisa sobre o Vent, você ficou por dentro da polêmica que quando saíram o Zhongli com o pessoal ficou pistola?
Não.
O que acontece? O Zhongli é o Arconte Gel, assim como o Vent é o Arconte de Vento. Sim. Do Arconte Anemo. E o Vent é absurdo. Então, quando o Zhongli saiu, os caras falaram assim, ah, o Zhongli é o Arconte Gel, então o bicho vai ser brabo. Só que não. O Zhongli, por exemplo, empurrada seca, tá certo que os arcontes você vê que eles não foram feitos pra ser DPS, o personagem vai ficar batendo o tempo todo. Mas o porrada do Zhongli é mais fraco do que da Xianling. A Xianling é um personagem 4 estrelas, o Zhongli é um personagem 5. Mesmo que ele não seja pra DPS, ele bate menos que a Xianling. E os efeitos do Zhongli não são tão... são bem aquém do que o pessoal esperava. Aí teve nessa atualização 1.3 que a Mihoyo falou, não, a gente vai dar uma bufada no Zhongli no elemento gel. Que aí eu senti uma diferençazinha. Porque o Zhongli, ele é o arconte de Liyue. Liyue é a área que seria representada pela China. Então o pessoal, os chineses estavam esperando que o arconte deles fosse sinistro. Só que ele era bem mais fraco do que o pessoal achava.
Ah, mas ele ainda continua forte. E se a galera for pegar pra...
Ele é forte, ele é forte.
Pra parar pra pensar um pouquinho... tem os elementos, tem a água, a eletricidade, o vento, o gelo, o fogo. Cada um é um elemento. A pedra ali, ela representa um elemento neutro, entendeu? É isso que o pessoal esquece, porque a pedra, ela não faz reação com nada. Até então, planta que ainda não foi apresentado no game com personagem.
Tem um personagem jogável que ainda não tem dentro, mas tem inimigos do elemento.
Mas tem a pedra, é um elemento neutro. Ela, até o momento, ela não faz reação com nada.
Não. Entende? O negócio do gel, que é a pedra, é negócio de escudo. Depois que teve o buff, o gel ficou bem melhor.
Eu acho ainda que pode vir aí gel fazer meio que uma reação com o Dendro, igual vai ser fogo com o Dendro, porque como é planta, queima mais rápido, aí pode ter uma parada ali de pedra, se eu usar pedra, usar Dendro e ela fica mais tempo por ser o elemento terra, né? Vamos ver.
É, pode ter alguma coisa assim também. Mas sobre esse lance também do buff, a gente pode ver que tá certo, tem os erros e acerto, mas a empresa escuta o feedback do pessoal. Isso eu acho legal.
Sim.
Ah, o pessoal achou o Zhongli fraco, então a gente vai buffar. Quando teve o evento da Ficho, pô, a gente tinha que gastar resina. Aí o pessoal reclamou, pô, o evento a gente tem que gastar resina e mais as resinas que a gente tem que gastar durante o jogo. Aí quando teve o evento da Espinha do Dragão, você não precisava gastar resina.
É, mas aí você não gasta resina, só que eles meio que colocaram um sistema pra te limitar, que foi aquele esquema do frio. Porque mesmo eles colocando ali, ah, tem a fogueira aqui, cara... Aquilo é muito chato, velho. Pra você escalar, pra você se molhar, você tá
fudido, porque você vai congelar muito mais rápido. Eu morri uma porrada de vez de bobeira por causa do frio, porque não tinha fogueira perto, não tinha como eu fazer as paradas. Cara, eu tava tentando botar fogo no meu boneco pra ele poder ver se ele se ele descongelava, porque, pô, você morrer pra bicho, beleza. Mas, pô, do nada, você tá fazendo uma missão, você tá quase chegando na parada, ali, coisa, pá, você morre por causa do jogo, entendeu? Aí isso eu achei meio chato.
É, foi o que eu falei, a empresa erra e acerta, mas pelo menos ouvi o feedback do pessoal, ela escuta. Igual quando eu falei que aquela hora, era 120 em resinas, o pessoal reclamou, aumentou para 160. Não foi aquele aumento maravilhoso, mas já é um aumento. Querendo ou não, eles ouvem a gente.
E o jogo é bom, cara. A gente tá aqui, tá falando, tá comentando tudo aqui, falando o ponto forte, ponto fraco, mas o jogo é bom. Sim. Só que a empresa agora, ela vai ter que ficar esperta aí, porque tá vindo aí alguns jogos aí que tá pra bater de frente com eles, né?
É, tem dois joguinhos que eu vi o pessoal comentando, que é o Tower of Fantasy e o Blue Protocol, que os dois também têm esse gráfico bem parecido com o anime, e no caso eles são multiplayer, porque no Genshin você joga sozinho, você não tem PVP. Eu acho até bom não ter PVP, porque o pessoal que gasta grana ia passar o carreto na gente que é free to play. Entendeu? Isso até acho bom. Mas aí eu não sei como que vai ser o PVP desses dois jogos novos.
É, tem que esperar lançar. O Tower of Fantasy me chamou muita atenção, o game, porque eu achei ele que tem uma pegada assim, aquele medieval futurista.
Sim, sim.
É, eu achei foda essa pegada. O que é, vem uma pegada disso daí desde antigamente também, que é do Final Fantasy, né? Que o Final Fantasy...
isso que eu ia falar.
Ele sempre pegou essa mistura, assim. E o Blue Protocol, ele é a cara dos Final Fantasy de mistura, velho. Que mistura steampunk com cyberpunk, com medieval punk, com punk rock. Sim. com essas paradas tudo, entendeu? E o gráfico dele também é muito bom.
É, então, e o que me chamou a atenção também no Tower of Fantasy... é que você pode customizar os personagens.
Sim, isso foi maneiro. Essa parada que, pô, você sabe que tem gente que é fissurado nesse negócio, né? Ficar trocando cabelinho.
Eu sou um. Tem como trocar roupinha, skin, eu tô nessa.
Então, aí você já sabe, né? Que ele vai farmar na galera em cima de skin nova, em cima de corte de cabelo novo, especial.
Ah, com certeza. Skin de arma, pet.
É aí que eles vão farmar lá. Eu parei de jogar em dezembro o Genshin Impact, porque eu meio que dei uma cansada do jogo e eu tava atolado com a vida adulta também. Eu vi lá que lançou um sisteminha lá de você fazer umas quests, pegar uns petzinhos pra ficar atrás de você. Tem umas outras paradinhas lá, mas você viu nem a
tua... Vira e mexe tem evento, alguns... Cara, tem evento que eu olho e simplesmente falo, não, esse evento é muito chato, não vou fazer. Tem outros que faço de boa, tá ligado?
Então, eu tô desde dezembro sem jogar, mas é isso que eu tinha pra falar em si do game. É um game muito bom, recomendo aí pra quem quer passar um pouco de raiva e conhecer o Genshin Impact, porque, cara, é divertido.
Cara, tem uma ou duas coisinhas que eu queria comentar com você sobre o pessoal que faz reroll. Tá ligado?
Ah, sim.
De trocar... Por que que o pessoal faz isso? Porque os caras querem os personagens 5 estrelas. Por quê? Fica vendo o tier list, o pessoal fica se guiando muito por tier list. Ah, porque o personagem tá no tier list, então eu quero ter esse personagem. Só que, cara, você consegue jogar sem depender de tier list. Tier list serve só para os caras produzir conteúdo. É basicamente.
Sim.
Até porque, como o jogo não tem PVP, então não tem por que ter tier list. E aí, o que que eu vi muita gente fazendo? Tem gente que faz speedrun de reroll. Eles fazem o quê? Eles vão jogando no começo do jogo, até liberar a parte de fazer os desejos, e faz os desejos pra ver quais personagens tira. Pô, não vê personagem que eu quero. Cria uma outra conta. Faz esse mesmo percurso de jogar o jogo desde o começo, que dá uns 20, 30 minutos, faz os desejos. Liberou os desejos, fez, não vê personagem que eu faço. Eu vi gente fazendo isso 25 vezes.
Eu tô ligado que essa parada rolou muito no início do game, né? Nos dois primeiros meses ali, três primeiros meses. É, e depois
E depois a MiHoYo meio que deu uma quebra nisso aí, né? Porque tinha uma paradinha lá que você não precisava usar e-mail pra poder fazer conta, essas paradas assim.
Agora não, agora você vai ter um outro e-mail.
É, e você depois quisesse afiliar um e-mail, era só entrar nas configurações. Ah, essa conta aqui eu consegui o personagem, eu vou lá, associo ela a um e-mail, porque se eu perder, acontecer alguma coisa aí, eu consigo pegar e recuperar. Mas aí a MiHoYo largou isso aí no começo sim, pra galera brincar, e depois deu a trava, né? Travou a galerinha aí.
É, a trava. Porque eles criaram muita conta e muita conta ficava parada, porque o pessoal ficava fazendo reroll. Aí então lá deu essa travada. Opa, pera aí, vamos parar com essa bagunça aí. E outra coisa também sobre esse negócio de querer o personagem principal, os personagens top, você viu anúncios de contas vendendo? De você
sim,
conseguir comprar a conta?
Sim, eu vi.
Isso é perigoso. Eu vi anúncio disso no YouTube, sabe, em aba comunidade, essas coisas.
Sim, também vi.
Compra sua conta com os personagens e tal que você quer, compra baratinho. Só que tem uns problemas. Por quê? Primeiro, você não sabe de quem que você tá comprando. Então a pessoa pode hackear seu computador ou qualquer coisa do tipo. E segundo, a MiHoYo, ela tava banindo essas contas, porque ela consegue ver. Ah, teve o... Vamos botar assim. Ah, os primeiros acessos dessa conta era, por exemplo, da Itália. Aí agora, a partir de tal dia, os acessos estão vindo Marrocos. Botei dois países bem aleatórios. Então não tem nego vendendo conta aí. Ela vai e bane. É simples isso. Então você pode estar. Se você fizer isso, além de ter o risco de dor da pessoa te hackear, corre o risco de você perder dinheiro, porque você vai comprar uma conta e a empresa banir a sua conta. Porque você tá comprando conta. Tem essas duas questões aí.
É, e cara, pra quê? Pra que fazer isso, né? Sendo que...
Cara, você consegue jogar com... Tá, sem sacanagem. Com os personagens que você ganha do jogo, você consegue fazer o jogo inteiro. Você ganha os quatro personagens no começo, depois no abismo você ganha Xing-Ling e depois você ganha Bárbara. Então você tem o healer, você tem DPS, você tem um monte de coisa que você pode fazer. Você já tem seis personagens aí de graça.
Sim.
Fora o que você tirar em desejo. Você consegue muito personagem. E acredite, você não vai ter tempo de upar todo mundo.
Não, e dá pra jogar tranquilo. Portanto que eu não queria personagem nenhum. O único personagem que eu queria era o Razor, que eu custei a pegar ele. Quando eu peguei, eu upei ele até onde deu, joguei, aproveitei. A gameplay com ele é bem divertida, é bem legal. Ele é o DPS de dano cru, de dano porrada firme mesmo, mais forte do jogo que tinha até o momento. Então, pra mim ali, eu consegui, depois de um tempasso, pegar o personagem que eu queria, eu me diverti, só que o jogo ficou aquilo. É, ficou aquela parada, mesma coisa, foi me enjoando, entendeu? Eu gosto de jogos que vão me surpreendendo. Então é isso aí, Ozodrak. A gente conversou aí falando sobre os pontos fortes, fracos e divertidos desse game aí legal pra caramba do Genshin Impact. E pra gente ir finalizando aqui, eu queria saber aí os seus três personagens desses aí que já lançaram favoritos, que você mais gosta e acha maneirão.
Cara, o meu preferido é o Zhongli, porque, porra, o personagem... Eu tô falando dos personagens que eu tenho, tá ligado?
Sim.
Porque o Diluc é um personagem que muita gente gosta, mas eu não tenho, então não vou falar dele. Mas seria o Zhongli, que, pô, o personagem é lindão. A Noelle, que, não sei, cara, eu gostei do visual da Noelle. E um terceiro personagem, eu acho que é a Xianling, que é aquela cozinheira lá. É, esses seriam os três personagens que eu mais gosto.
É, os meus, Razor, não tem como, que, pô, era o personagem que, quando eu vi, eu achei foda o estilo dele de gameplay, o estilo dele, tipo, estético. Pô, achei maneiraço ele. O outro personagem que eu gosto muito, que eu acho divertido pra caramba, é o Bennett, famoso Bennett.
Ah, o Bennett é muito foda.
Benetão. O Benetão da galera, o famoso Benê. Cara, eu acho ele muito divertido de jogar também. E o outro personagem que eu gosto muito, que eu peguei ela lá no começo, que por incrível que pareça, quando eu roletei o tiro na Noelle lá, no banner da Noelle, saiu nos 10 primeiros tiros. Noelle, Xing-Ling e Fischl. É a Fischl, cara.
O pessoal gosta muito da Fischl.
Eu gosto bastante dela.
O pessoal fala que a Fischl é Jojo Fag. Ela faz aquelas coisas muito igual o Jojo.
É, pior que parece, parece mesmo. Mas um personagem novo aí que, pô, eu achei a estética dele, a aparência dele maneiraça, é esse personagem novo, a Nemo aí de lança, que eu esqueço o nome.
O Xiao.
É, o Xiao, pô, achei maneiraça.
Pessoal... E o pessoal muito baba-ovo do Xiao, cara.
Não, mas tipo assim, eu não sou baba-ovo porque eu não sei o que que ele faz, assim, direito. Eu não sei se ele tá muito apelão, mas... Não,
ele é tão cara aí.
Mas a aparência, o estilão dele, meio Yakuza, assim, pô, achei muito foda.
Sim, sim. Então, tirando... Então, já que você falou um que talvez você não tenha, um quarto personagem que eu gosto muito é o de Luke. Porque é a mesma escolha do Zhong Li, que ele é estiloso, o personagem na história dele também é maneiro e tal. Então esses seriam os quatro que eu gosto também.
E o personagem mais odiado de todos é o Kaia, ninguém gosta dele, é isso aí.
Cara, eu não gosto do Kaia. E o pior é que as habilidades dele são boas,
sim,
só
sim.
Que eu não gosto do personagem, entendeu?
Então, a gente já vai finalizando aqui. Você pode deixar aí seu recadinho final, Osodrax, suas redes sociais, o que você quiser falar, tá aí, pode falar.
Cara, rede social, não tem muito tempo que eu não uso, é só o Instagram que eu tô às vezes, que é @f_osodrax. E antes da gente terminar o cast, vamos dar uma nota rapidinho pro jogo de canecas de café?
Até 5? De 0 a 5 canecas de café?
Vamos sim. Eu vou dar minha nota então, já que aí já passo a palavra pra você e você finaliza o cast.
Ok, pode dar sua nota.
Cara, a minha nota já foi pior. Eu daria uma nota pior se eu gravasse o cast antes. Mas hoje em dia, minha nota é 3 canecas de café. É um jogo ali que tá ok, né? Nem muito ruim, nem muito bom. Então, 3 canecas, tá de bom tamanho.
Eu também, por incrível que pareça, também daria 3 canecas de café pro...
Caraca, mas você sabe qual que é a nota dos outros,
velho. Não, velho, é sério. Cara, eu vou te falar que eu achei que você ia dar 4. Você ia dar 4. Eu ia dar 3. Eu ia dar 3, 3,5. Porque eu tava pensando no jogo aqui, só que eu fiquei com 3. Aí você falou, eu falei, pô, ele deu, eu não vou baixar a nota, porque eu vou passar aqui de cuzão.
Aí você se enganou, se a gente tivesse gravado esse cast umas 2 semanas antes, minha nota ia ser 2, 2,5.
Então, eu fiquei no 3, porque aquela, o jogo diverte, mesmo ele sendo repetitivo, ele diverte. Você quer ali fazer as coisas que tem no jogo ali... Pra poder ficar melhor pra você jogar. Mas é isso aí, é 3 canecas de café. E pra você que quer seguir o Visceral Cast nas redes sociais, é Twitter e Instagram, @visceralcast. Estamos aí fazendo um canal no YouTube também do Visceral Cast, upando os episódios aí pra você que quiser divulgar também por seus amiguinhos aí pelo link do Facebook, jogando lá o YouTube pra galera ver, que a gente agrega mais aí um público novo. E quem quiser me seguir nas redes sociais aí no Instagram e no Twitter, é só procurar lá francês ou @ericdelacaille, D.lacaille com 2 L's, e você me acha lá. É isso aí, mais alguma coisa, Zodrak?
Eu acho que é só isso tudo mesmo.
Então, valeu, falou.
Falou.